Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estais sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor o servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas.
Amém. Amém, olha. Vamos aproveitar que é final de temporada, final de ano, né? Fazer uma análise. Mais um ano, fazer uma reflexão. Mais um ano que passa, será que nós já temos consciência da nossa fé, consciência da nossa vida? Que vida, o que nós esperamos, o que nós queremos? Seria bom aproveitarmos o final de ano para dar um balanço. Dá um balanço. Realmente, o que você quer de Deus? Qual o seu compromisso com Deus? Né? Tem alguma coisa que nos preocupa muito. Alguma coisa nos preocupa muito. A gente vê o mundo, cada dia que passa, acontecendo coisas terríveis, né? Esse ano de 2016, foi um ano, se você prestar bem atenção aí, ou então assistir, quem sabe, a retrospectiva do ano, vocês vão observar que pouca coisa se aproveitou desse ano. Um ano de uma política, um ano de uma série de desgraças em diversos lugares, terremotos, acidentes graves, né? Coisas realmente assim que Deus já tinha previsto. Mas aqui tem um versículo que nos chama bastante atenção. Estava assim, aqui diz, no versículo 25, na minha tradução, mas a tradução correta, no versículo 25, é assim: quem fizer, na sua, em alguma tradução aqui está dizendo, quem fizer injustiça, né? Na sua, como está, humilde? Pera, vamos ver. Pega o... Não pode ser por aí mesmo, parece que tem uma Bíblia lá.
Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita.
Repete, mas aquele que fizer injustiça receberá...
Receberá em troco a injustiça feita.
Pronto. Sabe? Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. No versículo 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, a recompensa, nós estamos trabalhando para Deus. Se foi um ano em que o mundo certamente foi recompensado, O mundo foi recompensado pelo que o mundo fez. E as coisas vão acontecer assim. O mundo está sendo recompensado pelo que o mundo está fazendo. E será que eu não tenho uma parcela de contribuição nisso? Será que eu também não estou contribuindo para que as coisas aconteçam dessa forma? Porque Deus fala aqui que não há acepção de pessoas. Né? Não há acepção de pessoas. A lei de Deus, ela precisa ser, ela vai ser cumprida, custe o que custar. Deus vai cumprir a lei. Eu estava lendo esses dias, Jeremias, não precisa ir lá, não precisa ir lá não. Só eu que vou ler. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Aqui estou lendo, na Bíblia. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa, referindo-se à casa de Judá, a casa de Deus. Porque Deus não faz acepção. E nós não podemos brincar de conversão, brincar de cristãos, né? Brincar com as coisas de Deus, é coisa séria. Nós lemos Colossenses, eu tenho certeza que leu, foi mais uma leitura que passou aí pela sua cabeça e você não viu nada. Mas vamos ler de novo. Mas Deus está querendo, eu creio que Deus está querendo, pelas últimas palavras que Deus nos tem dado, eu entendo que Deus está querendo que pelo menos a igreja, pelo menos o povo de Deus, assuma o seu compromisso com Deus, ou então pede rescisão de contrato. Não, hoje de manhã, não estou falando, não é porque você está aqui hoje, não. Porque às vezes a gente está falando, a pessoa fala, ah, porque eu estou aqui. Não. Ontem, né? Ontem, hoje de manhã, tá, Deus tem falado conosco. Ou nós, porque a nossa luta não é contra a carne, não contra o sangue, não. Nós estamos lutando contra demônios. E esse dia foi mostrado que se nós tentarmos enfrentar os demônios, nós não vamos ser capazes, não. Os demônios vão nos vencer. A nossa luta não é contra a carne, não é contra demônios. É contra anjos, contra espíritos poderosos. Eles acabam com nós com facilidade. Não é a carne, não. Não é. Eu preciso é de Deus. Eu não posso brincar, ué. Eu preciso de Deus. Então, aqui no capítulo 3 de Colossenses, também não precisa você ler, só você olhar para mim aqui agora. Se já ressuscitaste, se você se considera um ressurreto dentre os mortos, se você se considera um cidadão do céu, se você se considera um homem de Deus, uma pessoa de Deus na terra, meu filho, pelo amor de Deus, cria juízo. Presta atenção no que Deus está falando. A Amém? Faz do jeito que Ele mandar. Procura fazer. Cada reunião Deus está nos ensinando. Procura fazer. Porque Ele não vai nos deixar, mas também, se nós deixarmos Ele, nós vamos ficar sem Ele. Eu tenho certeza que Deus está vendo as nossas situações, as nossas atividades, Ele está percebendo, Ele sabe o que, que nós precisamos ser orientados. Amém? O que não pode é um perigo, é um perigo. Subestimar. A justiça de Deus. E aqui então ele fala claramente, olha, quem fizer injustiça receberá a injustiça que fizer, pois não há acepção de pessoas. A lei diz que é assim. Nós temos que, e os dias de hoje estão perigosos demais. É muito fácil a gente cometer injustiça. Cometer injustiça é muito fácil. E toda injustiça é pecado. Toda injustiça que se comete contra Deus. Você, é uma coisa que você está fazendo contra Deus, contra Deus. Amém, gente? Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Num outro versículo, diz assim, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça. Insiste em edificar, em fazer as coisas com injustiça. É justo. Você tem que pensar assim, tudo que você fizer, você tem que pensar, tudo. Se é justo aquilo que você está fazendo, ou é uma injustiça, ou é uma maldade, ou é um pecado que você está cometendo. É justo. Se não for justo, não faça. Se não for justo, é melhor que a gente clame a Deus, peça misericórdia de Deus e não faça. Por quê? Porque a nossa luta, como eu disse, não é contra as pessoas. Não. Por detrás de tudo aquilo ali, você não está vendo, mas ali estão os espíritos, estão os demônios, sabe? Que nos oprime e que nos leva à prática de atos. Que ofende a Deus. E que ali está trazendo, nós estamos trazendo com aquela atitude, com aquele comportamento, nós estamos trazendo maldição. Nós estamos trazendo maldição não só para a nossa casa, mas para toda a terra. Que é o que tem acontecido no mundo. De repente nós não sabemos a razão, o motivo das coisas. É isso aqui, ó. É porque ninguém está dando ouvido. Ninguém quer mais ouvir a Deus. Amém? O pai não quer ouvir a Deus, o filho não quer ouvir a Deus, a mãe não quer ouvir a Deus. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então ele fala aqui, ó. Se já ressuscitar, mas espera aí, se nós começarmos a achar que Deus não está falando conosco, se nós pensarmos, não é, Deus não está falando conosco, nós estamos simplesmente lendo aqui uma coisa à toa, sem necessidade. Não, Deus está falando conosco. Eu tenho certeza que Deus está falando conosco. Hoje nós terminamos a reunião de manhã com duas visões interessantes. quem não acredita no mundo espiritual, ele está no lugar errado, que aqui nós acreditamos. Quem não acredita no mundo espiritual, está no lugar errado. Eu acredito que Deus é Espírito e eu acredito que a nossa luta não é contra carne e sangue, não, é contra demônios. É contra os principados, as potestades deste mundo e em cada pessoa e ao redor de todos nós estão os espíritos. Espíritos. E não pode assim, ó, presta atenção, não pode. Acabou aquele negócio de pensar que uma pessoa fica responsável pelos outros. Não, cada um é responsável pelos seus atos. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um. E não adianta também falar, não, eu fui iludido, eu fui influenciado, eu fui levado a fazer isso. Também não vai resolver. Também não vai resolver. Vamos assumir. Buscar as coisas. Quem está impedindo você de buscar a Deus, de buscar as coisas, de fazer a sua oração, de pedir a Deus, para o Senhor, espera aí, ué. Ontem nós falamos, não sei se foi ontem, nós falamos a respeito de quê que nós falamos ontem? Quem lembra? Hã? Nós falamos ontem que o povo de Deus, a única nação cujo povo, cujo Deus é o Senhor, é o povo de Deus. É a nação santa. Não é o Brasil, não é os Estados Unidos, nem a Inglaterra, nem a China. A única nação cujo Deus é o Senhor é a nação santa, é o povo de Deus. E é um povo que precisa, ele tem que ser feliz, porque não tem como nós fazermos parte do corpo de Cristo injustos, sendo injustos. Não tem como a gente fazer parte do corpo de Cristo infeliz. Né? Aí foi mostrado. Em volta é a noite, mas aqui é dia. Aqui nós temos os olhos abertos. Aqui nós sabemos o que nós estamos fazendo. Oração, súplica. Consciência, nós temos consciência dos nossos atos. Nós temos consciência daquilo que nós fazemos, certo ou errado. Pede ajuda. Clama. Olha para o céu, olha para cima. De onde vem o seu socorro? De onde vem o nosso socorro? Clama a mim, diz o Senhor. Né? Pede ajuda para Deus. Mas não insista em cometer as coisas que estão prejudicando a você. Parece que eu escolhi essa palavra agora? Não. É uma palavra de Deus para nós. Como a de ontem foi, como a de hoje de manhã foi. Pensai nas coisas que são de cima. Aqui, eu acho interessante mais esse versículo aqui, o versículo 24, que fala assim, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa. Deus, a hora que Deus perceber que eu estou servindo a Deus de uma forma direita, honesta, sincera, Deus vai me recompensar. Vai me recompensar com o quê? Com o que Ele achar que eu mereço? Com o que Ele achar que eu devo ser recompensado? se com paz, né? Se com saúde. Deus sabe exatamente aquilo que eu preciso. Ou nós não somos servos? Também foi falado isso ontem, hoje, não me lembro. Que nós servimos a Deus. Para um pouquinho e pensa, a quem você serve? Será que você deixou de servir a Deus? Ou nunca serviu? Ou trabalha? Servir a Deus significa trabalhar para Deus. Deus te deu folga esses dias? Liberou você esses dias? Ou você matou o expediente? Ou nós não servimos a Deus? E tudo quanto fizer, tudo, inclusive o que você fez, a injustiça que você comete, tudo quando você faz de coração, como se estivesse fazendo para Deus. Então, se você não quer maltratar Deus com ações erradas, com atitude errada, porque Deus vai se sentir ofendido, magoado com o nosso procedimento, ou não. Porque está dizendo aqui, ó, tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração. Por isso que eu falei, vamos parar e pensar se esse ano de 2016 foi para quem que nós trabalhamos, a quem nós servimos nesse ano de 2016. Nós servimos a quem? Qual é o direito que nós temos de ser recompensado nesse ano de 2016? Se nós tivermos que fazer uma rescisão de contrato com Deus, teríamos o que para receber? Amém? Você entraria na justiça contra Deus? Você iria requerer os seus direitos? Ou se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber que Deus fez muito mais para nós do que nós deveríamos fazer para Ele. Às vezes a minha Bíblia está errada, porque lê na sua aí, versículo 23, e tudo quanto fizeres. Amém, gente? Se hoje Deus nos chamasse, se hoje terminasse o nosso tempo aqui na terra, na nossa carne, estaríamos nós em condições de falar, de pronunciar as palavras ditas por Paulo: corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, trabalhei da melhor forma possível. Amém? Amei o meu inimigo, perdoei, tive paciência com todo mundo. Amém? Por minha causa, eu tenho a consciência tranquila de que por minha causa ninguém iria se perder, porque eu me esforcei. Será que nós teríamos a consciência de fazer essa oração hoje? Se Deus dissesse, terminou o seu tempo, terminou o seu dia na terra. Ou nós iríamos dizer, Senhor, espera um pouquinho. Me dá mais uns dias. Porque eu preciso de ajeitar minha casa, eu preciso arrumar minha casa. Minha casa, minha vida. Eu preciso arrumar minha casa. ou nós estamos pegando queda de braço com Deus, ou nós estamos pegando queda de braço com Deus, tentando provar para Deus que nós estamos certos? Será que nós vamos conseguir pegar a queda de braço com Deus e tentar provar para Deus que nós é que estamos certos e que Ele está errado? Amém, gente? Vocês concordam? Então, ó, Deus é fiel, Deus tem abençoado. O povo de Deus, ele é um povo abençoado. Se Deus tirar a graça, tirar a proteção dele sobre nós, se Deus retirar os anjos que nos rodeiam, os anjos de Deus, que estão acampados ao redor de Sião, meu Deus. Lembra ali, quando, não sei se é no Jó, quando Deus falou: olha, você sabia que é muito maior a sua iniquidade do que você merece? É Jó o quê? 33, se não me engano. Porque Jó foi, de repente, foi reclamar para Deus. E olha o quanto Jó era um homem esforçado. Amém? Então, o que eu quero te pedir, meu irmão, quero te pedir para você se humilhar, não é humilhar Deus não, é se humilhar, diante da poderosa mão de Deus, confessa. Se você não está satisfeito, está contrariado, conversa com Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Pede para Deus: Senhor, aonde eu vou buscar ajuda? Quem pode me ajudar se não for o Senhor? Quem pode me socorrer? Só o Senhor é nosso Deus. Nós não temos outro Deus. Nós não temos outro lugar onde nós vamos buscar ajuda, não. Faz a sua oração. Pede ajuda para Deus. Não deixa azedar de vez o seu coração. Mas pede a Deus: Senhor, salva-me, né, dessa essa coisa, essa natureza. Isso que vem realmente quando nós começamos a reunião, falando: será que não tenho algum motivo? Não é o mundo que está em pecado com Deus? Ou é Deus que está em falta com o mundo? O que vocês acham? Mas que isso não aconteça por sua causa. Isso é que a gente precisa pensar. Tá? Que eu tenho que pensar o seguinte: olha, haja o que houver, mas que não seja por minha causa. Haja o que houver, mas por minha causa, não. Tá bem? Que não seja por minha causa. Se Deus derramar sua ira sobre a terra, que não seja por minha causa. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Tem alguém aqui que pensa diferente? Tem alguém aqui que não se julga um eleito, um escolhido, uma pessoa que Deus, que Deus recebeu em sua casa? Porque senão não tem jeito. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus, A Bíblia diz: quando ouvides a voz de Deus. Sim, nós estamos ouvindo a voz de Deus faz tempo. Nós ouvimos, nós estamos ouvindo. Ou então eu não sei onde é que está o povo de Deus. Então eu não sei se existe povo de Deus. E E quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Humilha. Você não está se humilhando. Não é para homem, não. Você está se humilhando para Deus. Vai lá no seu canto, sabe? E pede ajuda para Deus. Olha para cima. Eu vou dizer para você uma coisa. Existe, eu acredito que existe o povo de Deus. E você faz parte desse povo. Não quer dizer que seja esse aqui que está sentado, não. Eu quero dizer que existe. E que você faz parte dele. E se você faz parte dele, viva, proceda como tal. É isso que nós estamos chamando a atenção. Existe o povo de Deus. Existe Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Amém? Ele existe. Tem alguns que já estão fora do corpo e tem alguns que estão ainda no corpo. Agora, volto a afirmar. E você faz parte dele. Mas se você faz parte, haja, proceda, viva como tal. Como quem realmente tem consciência disso. Né? Os seus atos, sua atitude, suas palavras, sua roupa, sua comida. Tudo tem que ser de conformidade com a sua pessoa. Tudo tem que ser de conformidade. Né? Lembra quando Jesus disse, vocês vão, eu vou ficar aqui. Eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. E vocês vão, depois eu vou. Ele tinha um compromisso com Deus. Com 12 anos, a mãe encontra Jesus lá. Mãe, você não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Então eu vou dizer, se você acredita na existência do povo de Deus, cujo Senhor é Jesus Cristo, não é? E que muitos já estão fora do corpo, já esperando, e que nós estamos no corpo, estando no corpo, a nossa vida não é diferente também? Ou, não, ou é igual a dos outros? A nossa vida é igual a dos outros? Não. Se você se considera, que às vezes não, você fala, não, eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com Deus. Pronto, acabou. Amém? Aí é um direito que a pessoa tem também. Não tem compromisso com Deus. Agora, se tem, a sua vida não é diferente da vida dos outros? Por acaso nós não temos que cuidar das coisas do Senhor? Nós não servimos a Deus, está escrito aqui, ó. E recebereis do Senhor a recompensa, porque a Cristo, o Senhor, versículo 24. Amém, gente? Ou eu estou nervoso? Ou é Deus? Não, Deus tem que estar feliz com nós. Porque o que nós estamos fazendo, qualquer um ficaria satisfeito, não ficaria? Vocês concordam? Então, Deus não tem direito de ficar nervoso com nós, não. Porque nós estamos fazendo tudo certinho. Nós estamos cuidando das coisas dele, nós estamos preocupados com as coisas dele, nós estamos dando a nossa vida, nós estamos renunciando a nós mesmos, né? Nós estamos fazendo, procurando servir a Deus com todo o coração. Tudo quanto fizer, fazei-o de coração como a Deus. Então, se você faz lá um almoço, se você contrata uma pessoa, tudo que você faz tem que ser assim, gente. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E parece que as coisas vão apertando, né? Vão apertando. Porque assim, é muito fácil a gente hoje cometer injustiça. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem recompensa e não lhe dá o salário correspondente ao seu trabalho. Hã? O quê? Não, é na Bíblia. Ai daquele. Agora você já pensou? Dura coisa é cair nas mãos de Deus. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo que, não é? Aí eu falei, olha, tudo quanto fizer, fazei-o de coração, como se estivesse fazendo para Deus, tal, etc. Chega, se nós temos que amar a pior pessoa desse mundo, você tem que querer bem essa pessoa. Você imagina então, o nosso filho, a nossa casa. Querer bem não é ficar bajulando. Querer bem, amar, não é ficar puxando saco. Puxando saco, não. Você pode ser duro, você pode ser enérgico, você pode ser direito, e exigir as coisas, que faça as coisas todas. Não é injustiça, não. Se você combina com a pessoa e faz aquilo que você combinou, você não está cometendo injustiça. E nós não combinamos diante do altar, se o filho é nosso, por acaso nós não temos um compromisso com o nosso filho? Se a casa é nossa, por acaso nós não temos um compromisso com a nossa casa? E se nós fazemos parte do povo de Deus, nós não temos um compromisso com a casa de Deus? É o que eu falei, rescinde o seu contrato. Apaga o seu nome. Ou então, serve a Deus, porque com Deus não se brinca. Então serve a Deus direito, serve a Deus direito. Serve a Deus direito. Amém? Amém, gente? Amém. Você acha que eu estou sendo agressivo com vocês? Não, né? Não? Porque se eu tiver, aí eu já estou pecando. Estou? Não, né? Estou ferindo alguém. Estou machucando, estou batendo. Deus manda eu falar e eu bato. Às vezes Deus manda eu falar, né? Como Moisés, Deus falou para ele, vai lá e toca na rocha. Ele chegou e enfiou a vara na rocha. Às vezes Deus vem e fala com a gente suavemente. Vai lá, meu, fala com aquele pessoal lá. Gente boa, ali só tem gente boa. Você vai lá, Fala com ele, mas fala direitinho. Eu falo para você falar, chega lá, você fere. Eu não queria, sinceramente, agir dessa forma. Mas a preocupação e a de ver, assim, eu fico até com medo de ver as coisas que estão se passando, que estão acontecendo. Amém? Quando Jesus foi embora, ele fez uma oração tremenda. Que ele falou, né? Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele sabia que no mundo nós teríamos muita aflição, que no mundo nós teríamos enfrentar muitos problemas. E a gente fica assim, ó, porque a gente vê os nossos irmãos, de um modo geral, a gente vê todos os irmãos. A gente sabe que está todo mundo preocupado, trabalhando, cumprindo com as suas obrigações, fazendo as coisas todas. Mas todos nós estamos correndo risco. Todos nós estamos correndo risco. Né? De acontecer coisas desagradáveis. Todos nós estamos correndo risco. Então, que Deus nos livre do mal. O corpo é assim, ó. Quem realmente faz parte do corpo, quando o dedo, um dedo, machuca, todo o corpo sente. Então, eu me preocupo com todo o meu corpo. Então, se alguém diz, ó, Josias foi assaltado, fulano está viajando, não sei para onde, eu fico preocupado, porque é um pedaço. O Theo está lá na China. É fim de ano, eu fico preocupado. Fim de ano sempre é um problema. Né? A gente fica preocupado. Cada notícia, cada coisa que vem até a gente. Quem faz parte do corpo realmente sente que nós estamos vivendo dias difíceis. É um com depressão, é o outro com problema de saúde. Mais grave, né? É o outro isso, ou é o outro aquilo, o outro sendo ameaçado, o outro está não sei o quê. É um namorado que deixa a namorada. Você vê, até isso, parece que não é problema do corpo, não é o problema da igreja. O namorado que deixou a namorada. A gente não sabe se foi justo aquela. Se foi honesta, se foi um bem, se foi um mal. A gente só sabe que deixou machucaduras, deixou marcas, e aquilo, se não chega até você, está errado. Tem que chegar, nós fazemos parte do corpo. Se o machucado é no dedo e o corpo todo tem febre, mas é porque às vezes Nós vamos perdendo a vida do corpo, da comunhão dos santos. Nós não podemos perder essa comunhão. Nós somos todos um. Se você não sente, fica fora do corpo. Não é problema meu. Não é problema nosso, sim. todos os irmãos, é problema nosso. Toda a igreja é problema nosso. Se alguém, porque eu vou dizer para você como é problema nosso. Alguém vai se casar no nosso meio. Todos nós não alegramos com o casamento. Todos nós não participamos da festa. Quando morre alguém, também nós todos nos sentimos. Todos nós não estamos ali apoiando a casa que perdeu o filho. Nós todos. Então Deus fala, chora com o que chora, alegra com o que alegra. Né? Sai do velório, limpa o olho, vai para o casamento, sai do casamento, põe e vai chorar. É assim. É uma criança que vai fazer uma cirurgia, é uma coisa que vai acontecer, é alguém que passou no vestibular, é alguém que está... Todos nós, ou é só eu que tenho que sofrer aqui? É só eu que tenho que passar por isso? Amém? Ou não? Ou vamos, presta atenção, estou falando do povo de Deus. Não estou falando, por que que a gente... Lá na Igreja Católica eu não tinha esse problema, não. Eu ia assistir missa o dia que eu queria, a hora que eu queria. É assim, eu queria jogar bola na parte da tarde, eu ia na missa de manhã. O meu pai exigia que eu... Meu pai exigia que eu fosse à missa. Mas era assim, quando eu tinha que fazer uma coisa de tarde, eu ia na missa de manhã. Quando eu tinha que fazer uma coisa de manhã, eu ia à missa de noite. Mas chegava lá, eu assistia à missa, eu não queria saber quem estava lá dentro, eu não queria saber, eu não tinha compromisso com nada. Agora hoje não, hoje é diferente. Hoje é diferente. Eu participo, mas é só eu. Isso é o que eu quero saber. Ou somos todos nós? Nós estamos servindo a cabeça. Agora, se você participa, você é recompensado, você começa a sentir, você recebe de Deus a força, você recebe de Deus a recompensa, você chega para Deus, Senhor, está faltando isso, eu vou mandar uns anjos aí. Não, a situação minha, dois anjos não resolve não, Senhor. Manda 10. Aí Deus falou, tá bom, vou mandar 10. Então você está lá e o Senhor manda reforço. Porque o trem aqui está pesado. Nós trabalhamos para Deus. Ou vocês vão deixar que o responsável sou eu? Foi eu que inventei? A igreja? Foi eu que inventei a igreja? Por acaso eu te obriguei quando você desceu as águas? Eu te obriguei quando você levantou sua mão e se propôs a servir a Deus? Eu te obriguei? Tem gente aqui, todo dia aqui, procurando, ó, e o batismo, ó, e o batismo, ó, eu quero me batizar. E eu estou protelando, né? Eu estou protelando. Pensa direito. Pensa direito. Você já pensou direitinho? Já pensei direitinho. Tá bom, então vamos dar mais uma semana. Tem gente aqui querendo. Eu nunca obriguei ninguém a me seguir. Eu nunca obriguei ninguém a se batizar, a estar conosco, a aceitar o que nós estamos falando. Eu não obriguei, eu tenho consciência tranquila disso. Amém? Mas a pessoa, mesmo foi que procurou e que quis. Eu concordo com isso. eu concordo com o que o Senhor está falando, eu concordo com isso. Se tem alguma coisa para reclamar, amém, gente? Um outro versículo. Falei contigo da tua prosperidade. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho. É assim que você procede. Desde a tua mocidade, nunca deste ouvido à minha voz. Olha que coisa grave. Hã? Não escuta Deus. Não dá ouvido a Deus. E Deus está mostrando para ele: eu estou falando, e você tem prosperado, você tem sido abençoado. Você está fazendo, você tem sido abençoado. Mas você nunca me ouviu. Você nunca me ouviu. É isso que está falando aqui, na Bíblia. Amém? Não vou falar onde é que está. Mas está aqui. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Eu não vou dar ouvido. Este é o teu caminho. Deus falou para ele: este é o teu caminho. Desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido a minha voz. Mas Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus espera, Deus tem muita paciência conosco. Porque se Deus não tiver paciência, não fica ninguém. Vocês concordam? Deus espera, Celinho, que a gente deixe de ser rebelde e passe a ouvir a Deus. Passe para: Senhor, me perdoa, Senhor, ó, eu... Porque muito melhor seria para mim se eu desse ouvido a Deus. Mas o que que ele fala? Ele fala: olha, você não me escuta. Você insiste em não me ouvir. Eu falo, você, mas não me ouve. Você foi assim desde a tua mocidade. Olha aí. Amém? Será que tem entre nós aqui, pessoa, alguém, irmãos, que estão nessa situação? Será que tem? E o tempo vai passando, Silvia. O tempo vai passando, e o bicho continua. Dura serviço. É assim, aquela dura serviço, é esse aqui, né? Está escrito. Não sei se está falando comigo, com você, com quem que está. Meu Deus, eu fico pensando, eu, sinceramente, eu ficaria muito triste se Deus chegasse para mim e falasse, né, você não escuta, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer por você se você não me ouve? E você foi assim, foi sempre assim, você não me escuta? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, uns aos outros. Não é ferindo uns aos outros, não é destruindo uns aos outros, não é querendo acabar uns com os outros. Muito pelo contrário, é cuidando uns dos outros, pelejando para poder, sabe, para não perder ninguém. O ideal é que nós não perdêssemos ninguém. Ninguém. Sábado. Sábado à noite. Eu falei para um irmão aqui, ó. Espera aí que eu vou acertar com você. Ele atrás de mim para acertar comigo. Espera aí que eu vou acertar com você. Tal, foi sábado, cheguei. Quanto é que foi? Quantos dias? O que, que eu te devo? Estamos aqui. Chamei, falei, olha, o dinheiro é seu. Você vai fazer dele o que você quiser. Mas presta atenção. Vê se você cuida. Vê se você entende. Né? Que Deus está te dando a mão. Que Deus está te ajudando. Procura fazer da melhor forma possível. Usa com sabedoria o dinheiro que você tem na mão. Ainda falei para ele. Eu falei aqui, ó. Isso aqui tem um pouco da dona Geni. Né? Tem um pouco do Rai. Tem um pouco do Valdemar. Tem um pouco da dona Zefa. E, então, meu filho, usa da melhor forma possível. Hoje de manhã não estava. Hoje à noite não está. E só Deus sabe onde está. E como virá. Então são essas coisas. Que às vezes a igreja, de um modo geral, nem toma conhecimento do que a gente passa. E nós somos membros, a não ser que você não faça parte do corpo. Porque se você quisesse nos ajudar, você ia sentir o quanto é importante servir a Deus. O que não edifica, derruba. O que não edifica, derruba. Muita coisa não edifica. E se não edifica, contribui para derrubar. Se não edifica, contribui para derrubar. Amém? Amém. Deus falou conosco. Falou? Falou, não falou? Falou? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, porque senão, se a gente for ouvir, acho que vai. Pode piorar. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como a Deus. E como foi falado agora no final, o que não edifica, destrói. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, não retire de nós a tua graça, não retire de nós o teu Espírito Santo. Tem misericórdia, Senhor Deus, de cada um de nós, que somos servos de Deus. Quem estaria servindo ao Senhor aqui na terra? Quem poderia ajudar Deus na terra se nós não fizermos isso? Quem vai ajudar? Quem vai pregar o Evangelho? Quem vai anunciar o reino de Deus? Quem vai ajudar uns aos outros, ensinando o caminho, corrigindo os mais jovens? Se nós não formos a luz para o mundo, como ficará o mundo? Como ficará o mundo? Se a nossa luz não brilhar, eu pergunto, Senhor, como ficará o mundo? O mundo que nós vivemos, o mundo que ainda nós estamos nele. O mundo tem direito de ser mau, a igreja não. O mundo tem direito de cometer injustiça, mas a igreja não. Da igreja o Senhor espera muito mais. Da igreja o Senhor espera coisas diferentes. De nós o Senhor espera muito. Tem misericórdia, meu Pai, me perdoa, Senhor. Que se eu fiz alguma coisa, que eu possa fazer muito mais daqui para frente, se eu tenho servido ao Senhor, possa fazer isso com mais perfeição daqui para frente. Que eu possa ser útil ao Senhor Jesus. Diante de tantas aflições, de tantas angústias. E ver os nossos irmãos, às vezes cansados, e dar a mão, socorrer, ajudar. Jesus, é o mínimo que nós podemos fazer. Perdoa-me, Senhor, se eu não fui bem esse ano. Perdoa-me, Senhor, se eu não correspondi. Perdoa. Me dá mais um tempo. Dá mais um tempo. Antes que o Senhor colha de vez os meus frutos. Dá mais um tempo. Não quebra a aliança que eu fiz contigo. Renova, eu te peço, por mais um tempo. Mais. Amém.
Só esse amor pode curar.